Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova a indicação de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central.
Congresso pode ter CPI mista para investigar rompimento de barragem em Brumadinho.
No Senado, o ministro da Educação reconhece erro em comunicado às escolas sobre hino nacional.
Boa noite.
Boa noite.
Em audiência na Comissão de Educação, o ministro reconhece o erro na orientação feita pelo MEC de filmar crianças cantando o hino nacional e defende a implementação de mais escolas militares no país. Repórter Jorge Cardim.
Em audiência pública na Comissão de Educação, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, defendeu mais disciplina em sala de aula e a transformação voluntária de escolas em colégios militares. No entanto, ele admitiu que foi um erro a orientação do MEC para que as escolas filmem as crianças cantando o hino nacional e entoando o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro.
Não, eu percebi o erro, tirei essa frase, tirei a parte correspondente a filmar crianças sem autorização dos pais. Evidentemente, se alguma coisa for publicada, será dentro da lei.
Os senadores questionaram outras polêmicas envolvendo a pasta nos últimos dias, como a declaração feita pelo ministro de que os brasileiros viajando são canibais. O presidente da comissão, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, leu depoimentos contra as posições do ministro.
Ele disse que é lamentável a declaração do senhor sobre os brasileiros que viajam e que o senhor deveria, nessas circunstâncias, pedir desculpa à nação brasileira.
O senador Marcos Duval, do PPS do Espírito Santo, defendeu a aprovação de projeto de lei que prevê a anistia dos policiais militares capixabas e cearenses e também de policiais civis e agentes penitenciários de Minas Gerais.
E esses profissionais, segundo ele, foram penalizados por participarem de paralisação das atividades em anos anteriores.
Marcos Duval alertou que é perigoso privar de trabalho os servidores que eventualmente tenham sido punidos com exoneração.
Pior do que deixar essas pessoas desamparadas é expô-las a uma situação de vulnerabilidade, na qual, por absoluta falta de opção, se vejam obrigadas a se entregar ao descaminho do crime organizado. Vejo isso como uma tragédia terrível e perfeitamente evitável.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, pediu ao governo federal que antecipe a campanha nacional de vacinação contra a gripe, pelo menos na região amazônica. Ele alertou sobre a existência de um surto da doença em Manaus.
De acordo com o parlamentar, já foram detectados 149 casos até o último dia 24, com 4 óbitos confirmados, sendo 3 provocados pelo vírus H1N1 e o outro pelo sincicial respiratório. Plínio Valério garantiu que há casos de óbitos ainda sob investigação e que a situação é muito grave e não há vacinas em estoque.
Sabemos, o prefeito também, quando a gente conversou ontem, que o governo federal ainda está importando, é um produto importado e que infelizmente não está em estoque, já deveria estar em estoque. Esse é um problema desse país, resolver enfrentar o problema depois que o problema está bem na frente, nunca antecipando.
Líderes partidários do Senado insistem na instalação de uma única CPI de Brumadinho. Mas caso deputados não apoiem a comissão mista, senadores vão trabalhar numa exclusiva. Repórter Érica Christian.
Ao destacarem o tamanho da tragédia de Brumadinho, que já completou um mês, os líderes partidários voltaram a insistir no funcionamento de uma única CPI. Tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados têm requerimentos individuais para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito em cada casa. Mas há ainda um terceiro requerimento para a criação de uma CPI mista com a participação de deputados e senadores, que ainda não têm assinaturas suficientes na Câmara. O líder da Rede Sustentabilidade, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, diz que o Senado vai esperar até o dia 11 de março para uma decisão dos deputados.
Mas é necessário também que a Câmara entregue as assinaturas para a sua comissão parlamentar de inquérito. Então o Senado não pode ficar indefinidamente esperando.
Mas um dos autores do requerimento de criação da CPI de Brumadinho, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, avalia que uma CPI exclusiva do Senado terá mais rapidez nas investigações por ter uma composição menor.
A meu ver, uma CPMI seria muito lenta e nós correríamos o risco de deixar que esse acontecimento, mais uma vez, seja levado pela lama, como foi Mariana em 2015.
Ainda faltam as indicações do PT e do PROS para que a CPI de Brumadinho do Senado seja de fato instalada.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, em julgamento de ação que pode equiparar a homofobia ao crime de racismo.
Segundo Paulo Paim, se o STF for favorável ao pedido de equiparação, a decisão terá vigência enquanto o Congresso Nacional não aprovar a lei que criminalize a homofobia. Para o ministro, acrescentou o senador, essa parcela da sociedade não pode ficar desprotegida por omissão do parlamento.
O Brasil é o país em que mais se assassina homossexuais no mundo. O país registrou 445 casos de assassinatos em 2017.
O Senado aprovou nesta terça-feira a transferência para a União de 3.800 imóveis do INSS, mas foi impugnado o artigo que permitia a doação de um terreno para o governo do estado do Ceará. Repórter Maurício De Sante.
O governo espera arrecadar R$6 bilhões com a transferência de 3.800 imóveis do INSS, dinheiro que vai servir para aliviar o rombo nas contas da Previdência. Mas o plenário impugnou o artigo que permitia a doação de um terreno do DENOX ao governo do estado do Ceará. Medida elogiada pelo senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais.
A impugnação veio bem a calhar para excluir o artigo 9º, que nenhuma pertinência temática tinha com a medida provisória, sob pena de subtrair do parlamento o direito e o dever de tramitar determinadas matérias através de projeto de lei.
Mas o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que a impugnação foi um erro, uma vez que a MP tratava da doação de terrenos.
E aqui nós deixamos de fora a doação de uma área ao governo do estado do Ceará que beneficiaria centenas de famílias.
A matéria segue para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou hoje as indicações de Bruno Serra Fernandes e João Manuel Pinho de Mello para as diretorias de Política Monetária e de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central e de Flávia Pelingeiro, indicada para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários.
Também foi aprovado o nome de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central. E os temas que dominaram as sabatinas na Comissão de Assuntos Econômicos foram os juros altos e a dificuldade de crédito. Repórter Bruno Lourenço.
Senadores cobraram dos indicados ao Banco Central estímulo à competição no setor financeiro e redução do custo do crédito ao consumidor e empresas. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, disse que esse é o desejo da população.
A grande resposta que o povo brasileiro quer ouvir, de todos nós, é como poder entregar juros mais baratos para que o Brasil volte a gerar emprego, renda e tenha crescimento na atividade econômica.
O indicado para presidir o Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu iniciativas como o cadastro positivo em análise no Senado. Ele disse também que um Banco Central com autonomia assegurada em lei pode trazer mais tranquilidade ao mercado e beneficiar o consumidor.
Basicamente, traduzindo na linguagem mais popular possível, o que a autonomia do Banco Central faz, ela permite que com a mesma inflação o juro seja mais baixo. Por quê? Porque você removeu esse componente de risco que tem na curva.
O Senado também aprovou dois pedidos de empréstimos internacionais, um para Fortaleza e outro para o estado da Paraíba. Os financiamentos externos vêm do Banco Mundial.
O da capital cearense tem um valor de US$73 milhões e o da Paraíba, US$50 milhões. Como o estado tem gastos com pessoal acima do limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, precisou recorrer ao Supremo Tribunal Federal para conseguir que o empréstimo chegasse para a análise do Senado.
Mas o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, ressaltou que o estado cumpre as demais condições fiscais para que a União garanta a operação junto ao Banco Mundial.
Os resultados financeiros obtidos no estudo demonstram que o estado apresenta a classificação final da capacidade de pagamento B. Ficam atendidos assim os requisitos que tornam a operação pretendida elegível para recebimento de garantia da União.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.